Senhoras e senhores deputados, eu penso que podemos começar, apesar de não estarem muitas pessoas, já estão representados três partidos, portanto, pela lógica do partido, já temos quórum. Isto porque temos uma agenda muito densa, para uma hora, de facto, temos que acelerar um bocadinho. E o primeiro ponto da nossa agenda tem a ver justamente com a aprovação do plano de atividades da Subcomissão da Igualdade para a segunda sessão legislativa. Antes disso, eu quero desejar as boas-vindas ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. É muito bem-vindo a esta Subcomissão da Igualdade. Pena que não esteja connosco em permanência, porque gostaríamos muito de ter mais homens na subcomissão, mas ainda assim, nem que seja por este momento e de trabalho conjunto com o Grupo de Trabalho de VIH-Sida, muito bem-vindo. Senhoras e senhores deputados, o plano de atividades foi distribuído, portanto, eu gostaria que se pronunciassem relativamente a este plano de atividades. Uma nota antes de dizerem o que entenderem por bem. Nós tínhamos aqui agendada a possibilidade de fazermos quatro conferências. A primeira não vamos poder fazê-la de todo, foi uma proposta que nos chegou da Ser Otimista Internacional, aliás, por indicação do Sr. Deputado Mendes Bota, e que temos muita pena, mas vamos ter que declinar, porque no dia 17 de novembro é um sábado e o Parlamento não tem condições logísticas para assegurar uma conferência destas no sábado. E Ser Otimista não tem outro dia a não ser no sábado, portanto, e tem que ser mesmo este dia, porque são trabalhos. Essa 17 vai ter que cair. As outras mantêm-se. No dia 3 de dezembro não será 26, porque ainda estamos na discussão do orçamento. Era muito bom que pudesse ser 26, mas porque decorre das comemorações do 25 de novembro. Não haverá nenhuma possibilidade de... Não, é difícil. Portanto, não vale a pena... Há votações em plenário. Portanto, terá que ser as comemorações do 25, far-se-ão no dia 3 de dezembro, é uma segunda-feira, nesta conferência também internacional, em parceria, proposta apresentada pelo Sr. Deputado Mendes Bota, com o Conselho da Europa, dado que é um momento importante para nós discutirmos a Convenção, que Portugal também já assinou, está em processo de ratificação, e é um momento importante para que as pessoas discutam e reflitam sobre o que ainda é preciso fazer no quadro legislativo para nós podermos, de facto, adotar todas as recomendações inscritas na Convenção. Assim sendo, todos os outros pontos do programa passam por audições de um conjunto de entidades. Mantém-se. A de 8 de março ainda não está definida o tema que será. E depois uma em maio sobre violência contra os idosos. Como não fizemos esta de questões relacionadas com a situação de risco em infância, eventualmente, se considerarmos oportuno, podemos, sem esta articulação com a Ser Otimista, ainda assim, agendar este tema para um momento oportuno, num outro mês, que não aqueles onde já estão elencadas algumas conferências. Deixamos isso também para discussão. O programa está dividido sobretudo em audições individuais e audições conjuntas e visitas. A ideia era, uma vez que este tema é um tema muito vasto e nós começámos esta sessão legislativa, sobretudo neste primeiro mês de setembro, a dedicar alguma atenção, até por oportunidades de agenda, às questões do tráfico de seres humanos. E penso que as questões do tráfico de seres humanos ficou bastante bem trabalhado, quer na audição. Claro que os temas não se esgotam, não é? Mas já fizemos aqui, houve aqui dois momentos, um promovido em articulação com o Presidente da Primeira Comissão e da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, teve muito poucos parlamentares, mas também a convocatória surgiu num contexto muito particular e, portanto, não havia agenda por parte de muitos deputados para estarem presentes, eu também só estive um bocadinho, mas houve aquela audição, aquela conferência, seminário, uma reunião conjunta com os parlamentares contra o tráfico de seres humanos, que aí sim tivemos muito envolvidos e acho que foi um momento muito importante. Portanto, sem prejuízo de outros agendamentos no quadro do tráfico, o mês de setembro foi sobretudo dedicado a esta temática. Eu penso que o mês de este mês podíamos dedicá-lo às questões da violência doméstica, tanto mais que os meses de verão são sempre meses muito quentes em termos de homicídio. Já há estudos e alguma reflexão sobre isso, inclusivamente reflexão não só empírica, mas também já científica sobre a matéria, tem a ver com o facto de os casais serem confrontados, se confrontarem com as suas próprias realidades afetivas num quadro onde estão de férias e, portanto, todas as forças ou as fragilidades das uniões nesses momentos de férias vêm ao de cima e quando as relações por si só já têm muitas conflitualidades, obviamente que se podem transformar em violências e também a violência doméstica nestes momentos aumenta, mas aumenta também os homicídios conjugais, que é uma situação muito dramática. Nós temos um conjunto de dispositivos que decorrem da Lei 112 de 2009, muitos deles começam já a ser agilizados e aplicados pelas magistraturas, mas acho que ainda assim não tanto na medida do desejável, e portanto este é um tema quente, uma conversa com as magistraturas para ver, afinal, onde é que estão as limitações, se ainda é na lei ou se é na sensibilização das magistraturas e como é que podemos ultrapassar essa questão. Portanto, dialogar e envolvê-los neste processo, fazer com que sejam parte ativa no processo de construção de uma solução que, a meu entender, passará pela prevenção e pela proteção das vítimas, embora exista aqui uma outra questão que tem, está relacionada não tanto com as pulseiras, mas os pagers, e aí talvez haja necessidade de alguma medida legislativa nesse sentido, dado que o pager, como é uma medida de proteção e não é uma medida penal, os magistrados não estão muito sensibilizados para o aplicar, mas no quadro das revisões do Código Penal, que também estão em curso, na primeira comissão, as pessoas que estão nesse grupo de trabalho já têm esta nota para refletirem sobre a questão do pager, medida de proteção aplicada por decisão judicial. Eu acho que poderíamos eventualmente aí produzir legislação no sentido de agilizar mais a aplicação destas medidas. Portanto, a ideia era ouvir já no mês de outubro, numa audição conjunta, todas as ONGs, não são assim tantas, todas as ONGs que têm desenvolvido um trabalho muito meritório no combate, sobretudo protegendo vítimas, e são elas a APAV, a UMAR, a IMCV. A Sora Otimiste tinha um papel muito importante, hoje em dia estão mais fragilizadas, porque como morreu uma ativista muito forte, a Teresa Rosmaninho, no quadro desta matéria, mas ainda assim continuam a gerir a Casa de Abrigo, o Porto de Abrigo, acho que valia a pena continuar a implicá-las para que este património construído pela Teresa, inclusivamente, pudesse também ter um outro interlocutor no quadro desta organização internacional. E a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, portanto, são as ONGs, eu acho que estão todas elencadas, de todo modo, se quiserem acrescentar uma ou outra, e valia a pena fazermos uma audição conjunta, uma manhã de conversa com todas elas, ou sequencial ou mesmo conjunta. A minha ideia era fazermos esta conversa, esta audição, no dia 9 de outubro, porque depois começa a discussão. Jornadas do PCP. São as jornadas do PCP. Jornadas do PCP.
São as jornadas do PCP.
Não sabia. Mas eu de manhã. De que de manhã na outra?
O dia 10 ou dia
10 é quarta.
Dia 10 é quarta, temos plenário.
10 é quarta, pois, dia 16 é
na outra terça. Ok, eu tenho uma coisa nas drogas, mas é à tarde. Pode ser? Portanto, ocupávamos o dia 16.
Manhã.
De manhã, toda a manhã.
Eu está... 10 e meia.
Das 10h30 ou o que for, não é? Mas é à tarde, é à tarde. Nós estávamos a falar 10h30.
Eu não estou cá há 10 anos, portanto, não.
Pois, mas um dos dias que tínhamos indicado para estas nossas audições, pois é aquela questão de Londres. Pois, eu também estava para ir a Londres, mas prescindo da ida a Londres, acho que esta audição é muito importante e dever-se-ia fazer antes de... É no seguimento desta reunião conjunta, houve um convite para nós irmos lá, mas se marcarmos a nossa reunião, se marcarmos a nossa reunião para o dia 16, eu gostava muito de ir lá a convite deles, mas é que não temos outro dia, porque se não for 9 ou 16, temos eventualmente a sexta-feira à tarde. Na sexta-feira anterior.
Dia 12,
é sexta à tarde. Por mim também podia ser. Portanto, veja. 9 não dá, 12 à tarde ou 16 de manhã?
Eu prefiro 16 de manhã.
Ou 11 de manhã.
Segunda, a segunda as pessoas não vêm.
Não, na quinta não dá.
Às 15 de manhã.
Não, mas não pode, não se pode, não se pode. O PCP não e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
É.
E a senhora Presidente da Assembleia também não autoriza.
O melhor dia, de facto, 16 de manhã, parece. É o
máximo
número de número, embora, a sua deputada, não pode.
Não sei se
vão
voltar amanhã, tarde, sempre
de
manhã, não sei.
Qualquer
data,
sempre
alguém que tem um impedimento. Que tem um impedimento. Então, tentamos marcar para
dia
16 de manhã. Eu gostava ainda de fazer uma outra audição no quadro deste programa, uma audição conjunta, que obviamente no mesmo dia fica muito pesada, embora em conversa com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, ele achava por bem que fizéssemos um dia inteiro para que a densidade e a visibilidade desta discussão fosse maior, mas eu acho muito complicado, que seria com o Diretor Nacional da PSP, com o Diretor Nacional da PJ e com o Comandante-Geral da GNR e com as magistraturas, a Judicial e a do Ministério Público. Eu acho que era muito importante termos também uma audição conjunta com todas estas entidades, mas pode ser num outro momento.
Peço desculpa. Bom, portanto, a ideia era fazermos a audição conjunta com as ONGs no mês de outubro, 16 de outubro, às 10h30. E depois, em novembro, como já não vamos fazer aquela conferência com a Sora Otimista, poderíamos, em novembro... infelizmente, parece-me que não.
Não. Não.
Não, acaba no dia 27 ou 28, portanto... Ou 29. Pois, mas depois temos logo a conferência e não vale a pena. Isto era... Não, o dezembro já é a nossa conferência. Já é a conferência. Isto era ainda no final de outubro, na segunda quinzena de outubro, ou então imediatamente no início de novembro. Porque...
Se fizéssemos uma no dia 12 e outra no dia 16... Dia 12 à tarde, como tínhamos estas duas datas, não é? Faríamos a da tarde com as ONGs e do dia 16 de manhã com... ou uma coisa ou outra, portanto não, ocupávamos aqui estes dois dias...
Ou então fazer... Pois.
E temos o... Não,
mas é à tarde.
Mas
a Ministra da Justiça é à tarde.
À tarde.
Não é de manhã.
Meia é 10.
E nós tínhamos reservado as terças de manhã, senhoras deputadas, eu volto a relembrar, como os espaços para fazermos esta reunião.
Sim.
Fazemos... Não, o problema é que estamos a tratar das polícias e das magistraturas. Fazemos o dia 12, uma, e o dia 16, outra? Não sei, Isabel. Está bem, mas se não for isto, o Sr. Deputado Mendes bota, só em janeiro. E, portanto, depois uma coisa também fica muito desligada da outra.
Não, eu ia sugerir que se fizesse na sexta-feira, dia 26 de outubro, no final do mês, quer dizer, para não estar logo duas mega audições. É muita fruta em cima.
Portanto, pois é.
É preferível espaçar um bocadinho e dia
26... Mas 26 de outubro estamos ainda em discussão do orçamento.
Não. O orçamento é em novembro. O orçamento dá entrada no dia 15 de outubro, mas os trabalhos continuam. Eu sugeri o dia 26 de outubro, que é uma sexta-feira, à tarde, e dava 15 dias de decalagem.
Podemos fazer 26 de outubro?
Quase.
Então, muito bem. Portanto, 16 e 26.
E 26, exatamente.
16 de manhã e 26 à tarde.
Exato.
Eu tenho certeza que não consigo.
26 de outubro. Melhor era 14h30, não?
12h30, sim.
14h30. Ah, bem.
Certo. Para?
Uma semana para a frente, a 26 de outubro, mas a semana é sexta-feira.
Diga a data. Não colide com a discussão do orçamento?
Não, não.
Não, não. Então, porque eu assim não estou presente nas duas aulas.
É,
claro.
Assim como eu estarei presente.
Pode ser. É.
Ok.
É verdade.
2 de novembro.
Pode, não há inconveniente nenhum. 2 de novembro.
Para mim, não. Para
mim, prefiro. Muito bem.
Então fica 2 de novembro.
Então 2 de novembro. Portanto, podemos, com estas, já avançando com a calendarização destas ações, podemos dar por 16 ONGs e 2 PSP, GNR, PJ e magistratura, não? Polícias e magistratura. Não é para falar, é mesmo para...
Indicaram, os próprios conselhos indicaram as
pessoas, claro. Relativamente ao resto do programa, não sei se querem dizer mais algumas considerações ou eventualmente fazer chegar sugestões.
Muito breve da minha parte, uma vez que propus esta ação, eu gostaria só que a senhora Presidente confirmasse já, está confirmada a data de 3 de dezembro, junto da senhora Presidente, portanto não há problema nenhum. Não, é só para assentar lá com o Conselho da Europa, por causa dos experts que depois iriam participar. Entretanto, temos tempo para preparar o programa. Portanto, a Convenção, agora chama-se Convenção de Istambul, portanto, Cávio era o comitê que trabalhou a Convenção, e na altura chamava-se Convenção Cávio por facilidade. Mas como ela foi assinada em Istambul, portanto agora a alcunha com que é conhecida e tem sido vendida é a Convenção de Istambul, embora o nome é aquele nome enorme, Convenção para a Prevenção, o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. E pronto, portanto vamos trabalhar nesta data, tudo bem, por mim tudo bem. O dia 8 de março, eu penso que talvez o Dia da Mulher tem que se encontrar uma temática toda adequada, portanto à mulher, mas isso temos tempo para pensar, não é? Tudo bem.
Muito bem. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer o seguinte, no ponto 2 coloca aqui um conjunto de visitas alargado e não discrimina quais são as casas-abrigo. Acho muito bem que se faça uma visita, aliás, isso ficou quase que decidido na sequência da última conferência no tráfico de seres humanos. Mas tenho aqui, acho muito bem quanto às casas-abrigo, acho que devemos definir que casas-abrigo é que vamos visitar. O mesmo se diga quanto ao colégio educativo e, no que se refere ao estabelecimento prisional de Tires, eu acho que não consigo compreender, apesar de saber que o que é que está aqui subjacente, portanto, o facto de nós irmos fazer uma segunda visita ao mesmo estabelecimento prisional. Ou seja, naturalmente que compreendo o motivo de aqui incluir, mas chamo a atenção que poderá, enfim, suscitar sensibilidades pelo facto da primeira comissão, esta subcomissão, apesar de tudo, está dentro da primeira comissão, novamente dirigir-se ao mesmo estabelecimento. Não sei. Coloco à vossa consideração. Obrigada.
Muito obrigada. Eu posso esclarecer. Relativamente às casas de abrigo do tráfico, só há uma, que é no Porto. Portanto, não temos sequer alternativa. Não, não. De violência doméstica. Há várias casas de abrigo, são 37 ou 38 pelo país. Temos também que equilibrar a visita com as questões orçamentais, uma vez que já vamos fazer do tráfico, tem que ser necessariamente fora. A não ser que façamos a visita às duas casas de abrigo no Norte na mesma data, e aí eu posso propor a casa-abrigo da Ser Otimista, o Porto de Abrigo, que de facto foi uma das primeiras casas de abrigo, tem uma arquitetura lindíssima, feita por um arquiteto mesmo, portanto, uma casa bonita e tem histórico, sob o ponto de vista da própria rede que, e dos projetos que tem, ligação às autarquias, portanto, eu acho que é uma casa de abrigo simpática para podermos visitá-la. E aí podíamos articular e fazer a visita conjunta. Ok, muito bem. Relativamente ao Colégio Educativo, eu sinceramente coloquei, há vários, deixo isto à consideração dos senhores e das senhoras deputadas, mas assim sendo, fará sentido ser um colégio aqui da zona de Lisboa. Há colégios só de mulheres, há só de homens, eu depois farei o levantamento e proporei o nome do colégio para ser aqui aprovado. O estabelecimento prisional de Tiros, como a senhora deputada Trasangem sabe, de facto nós fomos, mas os objetivos são completamente diferentes. Os objetivos da primeira comissão são uns, foram uns, e os desta subcomissão são outros. Mas isto era para irmos visitar um estabelecimento prisional de mulheres. E não há nenhum estabelecimento prisional de mulheres na zona de Lisboa, além do de Tires. O outro estabelecimento também é na zona do Norte. E eu acho que uma visita ao Norte com um programa com três coisas já é um programa muito sobrecarregado, a não ser que passemos um dia no Norte aí, já o podemos integrar, além das casas de abrigo, também uma visita que eu também já conheço, já visitei várias vezes e vale a pena, até porque há ali trabalhos de empreendedorismo feminino, como há em Tires, mas no Norte também há, e a ligação até à Associação de Mulheres, de Empresárias do Norte, tem ali protocolos muito fortes. Um dia no Norte,
e integrávamos. Eu acho que sim, e realizávamos as visitas todas.
Eu também sou da opinião que se poderia visitar a cadeia de Santa Cruz de Bispo, porque há realmente um trabalho muito bom em termos de trabalho com as reclusas e abertos à comunidade, diferente daquilo que nós vimos em Tires. E, portanto, podem também tornar expectante a nossa visita a Santa Cruz de Bispo. Portanto, acho que era pertinente.
Muito bem, senhoras deputadas. Assim sendo, então, podemos dar como aprovado este programa. Muito obrigada. Duas notas antes de chamarmos à APDES. Uma tem a ver com um relatório que chegou à subcomissão que as senhoras e os senhores deputados também devem ter recebido, do senhor deputado Mendes Bota, relativamente à sua participação nas reuniões da Comissão da Igualdade e Não-Discriminação e na Assembleia Parlamentar, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Eu, se tivéssemos tempo, e se o senhor deputado quisesse ser muito rápido, gostava muito de o ouvir, né, que fosse um minutinho, sobre este relatório, para ficarmos já com este assunto também resolvido. Mas antes disso, deixe-me dar uma outra informação, antes de lhe passar a palavra, que tem a ver com uma rede de mulheres que está a ser constituída no âmbito da Assembleia Parlamentar CPLP. Eu integro essa rede de mulheres no quadro da minha participação na Assembleia Parlamentar da CPLP e vamos ter a nossa primeira reunião já para a semana toda, em Cabo Verde, depois dar-vos-emos conta a esta Subcomissão da Igualdade dos trabalhos que ali estão a ser desenvolvidos. Portanto, a Comitiva de Portugal, sou eu a fazer parte da Comitiva e também a deputada Andreia Neto, do PSD. E, portanto, queria deixar também esta nota. Senhor deputado Mendes Bota, faz favor.
O relatório, muito obrigado, senhora Presidente, o relatório é autoexplicativo. Aqui a coisa que interessa reter dessas reuniões que tive na Albânia foi a apresentação pública de um manual para parlamentares que explica muito bem o que é a Convenção de Istambul. Aliás, reproduz a Convenção de Istambul, tem uma série de argumentação, tem uma série de boas práticas, tem todo o respaldo dos documentos que antecederam a própria Convenção, resoluções, decisões de Comitê de Ministros. Portanto, é um documento que, aliás, tenho no meu propósito, no meu programa, fazer a edição aqui também em português, porque esse aí foi em inglês e francês. E pronto, isso acho que é um documento que serve não só para os parlamentares, mas serve para todos aqueles que querem, de facto, lutar contra a violência de género. Depois, portanto, o que se reteve de lá também, fui nomeado relator de um relatório que eu reputo de alguma importância, que tem a ver com a prostituição forçada. Isto está ligado à rede de tráfico de seres humanos e, portanto, a prostituição forçada, e eu vou elaborar esse relatório, portanto, obviamente, terei todo o prazer também em ir dando conta e trocando impressões com os colegas, até para beneficiar as próprias propostas e conclusões desse mesmo relatório. Isso entronca também um pouco com, e vai entroncar, com a perspectiva como a prostituição é encarada nos diferentes países da Europa. Como sabem, há experiências de criminalização do consumo da prostituição e não da prática da prostituição, digamos, pelas profissionais ou pelas mulheres que a praticam, que é o caso da Suécia. E, portanto, eu vou ter uma perspectiva de direito comparado, vou fazer uma perspectiva das situações em vários países, vou também fazer uma série de visitas a esses países. E, portanto, acho que é um relatório que pode ser também útil para nós discutirmos aqui depois a própria temática da prostituição, mas muito com o assento na prostituição forçada. É evidente que não pretendo agora pregar a moral sobre a prostituição, se é boa, se é má, se deve ser proibida ou não. Portanto, aqui aquilo que mais me preocupa é, de facto, quando as mulheres são obrigadas a prostituir-se. E quem consome sabendo que há uma prostituição forçada à sua frente devia ser, obviamente, criminalizado. Portanto, isso é um crime. Pronto, mas isso, há muito mais coisas, como digo, o relatório é autoexplicativo e, não preciso de acrescentar mais. Portanto, eu presido também essa rede de parlamentares, não é só de mulheres, é uma network de parlamentares, que é um por cada Estado-membro. Nós, aliás, já temos 49 membros da network, porque já aderimos também países do Norte de África, que estão ligados ao Conselho da Europa, que é o caso de Palestina, na Norte de África, mas faz parte também dos Partners for Democracy, e é o caso de Marrocos, de onde eu vim ontem. E, portanto, essa rede está a desenvolver uma série de iniciativas por toda a Europa. Portanto, cada parlamentar é um focal point, portanto, é um parlamentar de referência, e estamos a organizar mesas redondas, conferências, participação em festivais de direitos humanos, etc. Portanto, é um programa que eu tenho desenvolvido e, portanto, já temos umas brochuras, já temos também uma newsletter, e as coisas vão começando a entusiasmar-se. Portanto, desde há uns meses esta parte, a rede reviveu bastante e portanto, não é, tem também homens, portanto, não é uma rede de mulheres, é uma rede de parlamentares, onde há também alguns homens, portanto, que se interessam e que assumiram esse compromisso. Portanto, é só isso. Obrigado.
Muito obrigada pela apresentação. Eu acho que, de facto, as questões da prostituição e da prostituição forçada é um tema relativamente ao qual nós não podemos fugir muito mais sem fazermos uma discussão profunda sobre essa matéria e enfrentá-la com muita frontalidade, porque há questões muito fortes que se colocam e há experiências internacionais que devem ser, no mínimo, discutidas entre nós. Portanto, o trabalho do Sr. Deputado vai ser seguramente muito importante como levantamento de tudo o que existe para nós depois podermos, a partir daí, até fazer também aqui alguma iniciativa parlamentar nesse sentido. Muito obrigada. Assim sendo, vou então chamar o Diretor Executivo da APDES para nos apresentar o projeto sobre trabalho do sexo. Vamos então começar. Eu começo por os cumprimentar e também por agradecer este pedido de audiência que nos fizeram à Subcomissão da Igualdade. Já tínhamos estado num outro contexto, no âmbito também de um trabalho conjunto entre o grupo do álcool e da toxicodependência com o grupo VIH-Sida, no âmbito da Comissão de Saúde, mas faz de facto todo sentido que esta temática relacionada com trabalhadores do sexo, o apoio do projeto a trabalhadores do sexo e a mulheres traficadas, se possa fazer também no quadro desta Subcomissão da Igualdade. Por isso, mais uma vez, sejam bem-vindos e passava de imediato. Nós não temos muito tempo, às 3 horas temos plenário, portanto estamos apenas com 20 minutos. Passava a palavra ao Dr. José Queiroz, se faz favor, para nos apresentar o
projeto. Pronto, então, como não há muito tempo, também vou ser bastante rápido da minha parte, só para dizer que eu sou o diretor executivo da Agência PAG para o Desenvolvimento, a APTENS. Então, só para dizer que na Comissão de Saúde já sabem mais ou menos quem é que nós somos e o tipo de trabalho que desenvolvemos. Somos uma ONGD, portanto, voltados para as questões do desenvolvimento, é a nossa missão. Trabalhamos quer com as populações em situação de vulnerabilidade, desde os consumidores de drogas, pessoas com VIH-Sida, ou os trabalhadores do sexo, por exemplo. Trabalhamos no território nacional em cidades como o Porto, Barcelos, Guarda, nas prisões, mesmo em Lisboa aqui com projetos na área dos contextos festivos, no bairro Alto. E também agora estamos a começar a desenvolver projetos em África, dada esta nossa natureza, digamos assim, voltada para as questões do desenvolvimento. Falei das populações porque também falo das periferias. Nós gostamos muito, e é esse o nosso propósito de trabalho técnico, é atuar ao nível da periferia, quer seja a periferia da cidade, quer seja a margem onde estas populações a maior parte das vezes se encontram, quer seja também a periferia do centro, digamos assim, do globo, quando falamos da África ou de outros continentes como o subcontinente sul-americano, já estamos a falar de continentes que normalmente não estão ou não são situados na centralidade da nossa Europa Ocidental ou do mundo ocidental. Dito isto, e muito rapidamente, porque nos últimos anos, não tanto em Portugal se calhar, e agora posso estar a cometer uma incorreção, mas o que mais a nível europeu, a questão do trabalho sexual ou da prostituição e o dilema prostituição versus trabalho sexual se tem colocado muito na agenda de bastantes ativistas ou de ONGs ativistas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, por exemplo, e na Europa do Norte, concretamente, por exemplo, em Inglaterra, onde uma portuguesa foi a primeira criadora de um sindicato de trabalhadores de sexo, a Ana Paula Lopes. Achamos que esta temática também, ou esta problematização da prostituição versus trabalho sexual, faria sentido, ou faz cada vez mais sentido, no nosso país. Daí, a APTES ter integrado uma rede internacional, ou ter constituído uma rede internacional, que é o Indoors, que aborda muitas questões do sexo dito indoor, de interior, e a Isa já falará melhor disto, Isabel Soares. Nesta rede internacional, como eu disse, nós temos integrado a rede internacional e, ao mesmo tempo, com esta rede, ter procurado promover as questões da igualdade no acesso, por exemplo, a uma dignidade numa atividade que é a dita atividade do trabalho sexual, a atividade da venda do corpo ou a venda, não sabemos muito bem como também discutir estas questões, porque há questões ideológicas associadas a este fenómeno social. Há questões também técnicas, há questões de saúde e há questões, antes de tudo, do nosso ponto de vista, de direito, dos direitos humanos e essencialmente, as questões da dignidade e do respeito pelo ser que se encontra neste tipo de situação. E eu passaria mesmo à Isa, porque, como estou sem tempo, depois começo a inventar um bocado e não faz sentido, honestamente. E passaria a Isa para falar sobre isso.
De qualquer maneira, vai ser a doutora Alina Santos a fazer a apresentação e depois para as questões. Sim.
Pronto, então, de forma muito resumida, e também para explicar que a nossa perspectiva e aquilo que defendemos não tem por base uma questão ideológica, mas antes uma experiência que foi observada desde 2006, a partir do primeiro momento em que fizemos incursões ao terreno e começamos a fazer a avaliação de necessidades, até à participação em redes europeias, como a Correlation European Network, e depois as aprovações dos projetos que deram base e mais consistência a esse trabalho trabalho que iniciamos em 2006. E o primeiro deles é o Porto G, que é financiado pela Coordenação Nacional para o VIH-Sida. É uma equipa de proximidade que se dirige aos contextos onde este prática profissional é feita, mas em contexto de interior. É uma equipa de psicólogos, um assistente social e um enfermeiro e um mediador cultural, e que tem por objetivo a prevenção do VIH-Sida, entre outros. Dentro deste projeto, que depois deu ligação também à rede internacional Indoors, que fez o vídeo que vamos apresentar, nós temos vindo a fazer um caminho, porque este tema, como o José Queiroz já disse, é um tema sensível, que levanta às vezes algumas questões ideológicas, mas que temos que ter alguma coragem, também política, digo eu, para começar a discuti-lo. E temos tido esta abertura da parte dos grupos parlamentares aqui presentes. Há uma série de pessoas que já participam em tertúlias que fomos organizando, e por isso tinha esta cronologia também para explicar que não surge agora. Esta ideia está sustentada nesta prática, quer na integração de educadores de paz, quer no contacto com ativistas internacionais, como o Carol já disse, quer numa rede de trabalho sexual que, entretanto, conseguimos impulsionar e que tem vindo a discutir gradualmente este tema, documentários que começam a ser feitos, conferências e no trabalho de terreno. O 1 de maio é a comemoração que mais se dedica a este tema, já desde 2010 que no Porto temos vindo a conseguir reunir técnicos e alguns trabalhadores do sexo, mas muitas vezes de cara tapada, nem todos. Um deles que vocês veem a ler o manifesto de 2010 é o nosso educador de pares, que já assume essa identidade e procura lutar pelos direitos do trabalhador. E pronto, e outras ações. Esta é a tal tertúlia que aconteceu em 2011, que tivemos a discutir aqui na Pensão do Amor. A rede Indoors também tem dado a oportunidade da APDES solidificar estes princípios em parceria com 6 outros países, outras instituições, muitas delas, por exemplo, a italiana é mesmo uma associação de trabalhadores, onde a PIA COVRE, por exemplo, que já esteve cá em 2009 connosco e é uma das mobilizadoras destas ações, mais da advocacia, é financiado pela Comissão Europeia, pelo programa DAFNE, tem o objetivo de apoiar os trabalhadores do sexo e mulheres traficadas que trabalham em espaços de interior, por isso o nome Indoors, bares, apartamentos, etc., protegendo-as de qualquer tipo de violência, porque, no fundo, defender este tema é defender de violência, de discriminação, defender direitos de um cidadão. A Autorregarda é a entidade que é a coordenadora deste projeto e a APDES é a coordenadora desta dimensão que procura lutar por este tema mais concreto e que nós demos o nome ao vídeo de Direitos Iguais. É uma campanha que foi traduzida está traduzida e com 16 línguas diferentes. Foi elaborada para e com, porque nós incluímos educadores de paz nas nossas equipas, mas não só, todas as outras equipas também têm, não todas, mas uma grande parte também tem educadores a trabalhar. E para além disso, depois, antes de concluirmos, fomos discutindo com as utentes do projeto. Portanto, procuram ilustrar a realidade que é vivenciada, pronto, e que procura mostrar os direitos que procuram lutar. Eu não sei se isto vai funcionar, portanto, é melhor usar uma outra ferramenta que já nos conseguiram. E esta aqui. Preciso de ajuda. Da vossa.
Pois é, isso que eu estou a tentar fazer. Não é?
Muito obrigada. Eu passava a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Sim, faz favor.
Eu vou-me antecipar, eu queria cumprimentar-vos pelo vosso trabalho, agradecer a vossa presença aqui, mas eu terei que me ausentar dentro de minutos, não vou sequer ouvir a vossa resposta, depois espero que os meus companheiros de grupo parlamentar me transmitam, porque eu tenho que ir para a mesa, e, portanto tenho que estar 5 minutos antes de abrir o plenário, e daí peço as minhas desculpas. Pronto, eu queria de facto felicitar-vos pelo vosso trabalho e agradecer também a vossa disponibilidade para vir aqui apresentar-nos este resumo e este vídeo e mostrar toda a sensibilidade que, pelo menos da minha parte e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, temos sobre estas matérias. Depois deixarei alguma questão mais pormenorizada para os outros colegas do PSD que aqui vão ficar, se entenderem fazer mais alguma questão mais específica sobre estas matérias e sobre a vossa experiência e os contributos que nos podem dar e nos ajudar também em termos da nossa função propriamente dita, que é uma função mais de fiscalização e mais legislativa, daquilo que esperam ou que acham que nós podemos, de certa forma, fazer e ajudar. Depois peço-vos desculpa de ter que me ausentar mesmo, não tenho nenhuma, que não fico com nenhum mal-estar com vocês por causa disso, mas de facto o horário foi um bocadinho atrasado e eu pensei que ainda poderia ficar mais tempo com vocês. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Até já. Sr. Deputado.
Muito boa tarde, José Queiroz, a Alina, a APDES. Agradecer a vossa presença aqui hoje. Eu não faço parte da Subcomissão de Igualdade, mas aceitei o amável convite da Sra. Coordenadora para estar aqui hoje. Sendo eu o coordenador, como sabem, do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Problemática de VIH-Sida da Comissão de Saúde. Enfim, temos falado muito sobre o tema do trabalho sexual. É um problema, e eu vou falar apenas na perspectiva do VIH-Sida, há pessoas aqui muito mais capacitadas para falar sobre a questão de igualdade do que eu. E a verdade é que, como sabem, um dos problemas que nós temos, ou se não mesmo o principal problema, correlaciona-se com o estigma, com a discriminação, e com a dificuldade que nós temos em encontrar formas de entrar nos focos das populações mais vulneráveis. Fala-se da população mais vulnerável dos homens que fazem sexo com homens, mas também do trabalho sexual. Sabemos mesmo que a prevalência estimada nos homens que fazem sexo com homens de VIH-Sida ronda os 7% a 8%, entre os trabalhadores do sexo é os 8% a 10%, segundo os dados mais recentes da Coordenação Nacional, da Direção Nacional do VIH e da Direção-Geral da Saúde. E, portanto, temos aqui um foco epidemiológico que nos preocupa grandemente e que não se prende exclusivamente com a questão dos trabalhadores do sexo, mas com os seus clientes. E se aos trabalhadores do sexo até conseguimos chegar, através de ONGs como vocês, e que fazem um trabalho extraordinário, e não tenho grandes dúvidas que é através dos ONGs e quem está no terreno que vamos conseguir chegar às populações mais vulneráveis, a verdade é que a ausência de uma regulamentação clara sobre esta matéria e a forma encapotada em que o trabalho sexual existe em Portugal leva a que esta seja uma franja que nos passe completamente ao lado e impeça uma ação eficaz, quer na colheita de dados, quer no reconhecimento desses dados, quer na intervenção da prevenção. E, portanto, aquele desafio que vos fiz há um ano atrás, na Pensão do Amor, onde eu não estava sozinho, estavam outros deputados, uma deputada de 3 anjinhos e o deputado Simão Ribeiro, quando falávamos na Pensão do Amor, disse-vos, é importante encontrarmos aqui um enquadramento, e penso que há a abertura da Assembleia da República para começar a discutir com seriedade esta matéria. Eu sei que o deputado Simão Ribeiro, até do meu partido, do Partido Social Democrata, tem refletido seriamente sobre esta questão. É um caminho que eu acho que tem que ser feito. Enfim, eu não diria que há reservas ideológicas, há reservas de várias naturezas, mas o fundamental aqui é encontrarmos soluções que nos ajudem a resolver problemas que, na perspectiva, e falo eu, na perspectiva da saúde pública e dos direitos fundamentais destas pessoas, possam ser salvaguardados. E, portanto, desejo que continuem a fazer um excelente trabalho e, da parte do Grupo de Trabalho do VIH-Sida, demonstrar total abertura para continuarmos a trabalhar como temos feito até aqui. Muito obrigado.
Sr. Deputado, passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS.
Bom, eu em primeiro lugar queria pedir desculpa também porque tenho um compromisso no início do plenário e não vou poder ouvir a vossa resposta. Eu devo dizer que esta é a área, por razões várias, tem a ver com, enfim, com interesses do passado, antes de ser deputada, é a área que mais me interessa dos nossos itens. Queria agradecer imenso a vossa exposição e o vosso trabalho, que acho de uma importância fundamental. Acho que este tema tem de ser abordado sem quaisquer tabus, nem barreiras ideológicas, acho que não é isso que está em causa. Eu, quanto mais leio, mais dúvidas tenho, o que é bom sinal, não é? Quer dizer, porque é sinal que estou aberta, porque... E sobretudo quando leio os relatórios das Nações Unidas sobre anuais, sobre o tráfico sexual, aproveitando os países em que foram legalizados, foram legalizadas casas com licenças e supostamente com fiscalização, e depois verifica-se que esses são sítios altamente aproveitados para depois se escravizarem a mulheres, sobretudo do leste, e menores, sob a ameaça de, se algo disserem, a família de origem será morta. E, portanto, é tudo, de facto, muito complexo, e conhecemos legislações formalmente muito bem feitas e depois... conseguem, as pessoas interessadas no, na escravatura e na exploração conseguem encontrar formas não só de furar, como de se aproveitarem dessas próprias legislações para utilizarem esses sítios que supostamente foram feitos para protegerem essas mulheres, para serem sítios de escravatura. Portanto, era só uma nota para dizer que o tema realmente me interessa e estou absolutamente aberta para todas as soluções que sejam no sentido que vos move. E foi um privilégio ouvir-vos e peço desculpa de ter de me ausentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, quero começar naturalmente por vos cumprimentar e por agradecer a exposição que aqui trouxeram. Claramente aceitaram e deram desenvolvimento ao repto que vos foi lançado de começarem a trabalhar um pouco mais com os parlamentares nas vossas ideias e espero que esta seja apenas uma reunião que desencadeie da vossa parte, eventualmente até mesmo propostas. Eu centro-me exatamente aqui nas propostas, ouvi-vos com muita atenção, vi inclusivamente com muita atenção o vosso vídeo, mas novamente, até porque partilho de algumas dúvidas, dúvidas que advêm também de muitas vezes me movimentar muito nestas matérias num quadro internacional e, como disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, efetivamente há aqui um caminho que é difícil de destrinçar no quadro dos direitos das mulheres e da afirmação dos direitos das mulheres associado depois à questão do tráfico e da prostituição neste contexto, portanto associado à violência. Eu gostaria de saber da vossa parte que caminho é que vocês acham que os trabalhadores do sexo em Portugal gostariam de ver debatido e eventualmente implementado, ou seja, quais as linhas principais, quais as principais reivindicações. Na altura, e aliás até um bocadinho assumindo o repto do vosso vídeo, vocês têm lá a frase dos trabalhadores do sexo devem ter direito aos mesmos direitos ou qualquer coisa assim. Na verdade, partindo de uma perspectiva da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais, tirando a questão de que se deve reconhecer a especial vulnerabilidade destas pessoas, a verdade é que eles já têm também direitos. O problema que aqui está é a discriminação de que acabam por ser alvo e que não conseguem naturalmente fazer jus ao direito de que dispõem, como acontece, por exemplo, de uma queixa por ofensas corporais, ou como acontece, por exemplo, irem ao hospital e tentarem de alguma forma encobrir qual é que foi o verdadeiro motivo que esteve subjacente àquele golpe ou àquele problema. Depois, essa é a questão dos direitos e do chamada capacitação para o exercício dos direitos. que não ignora o estigma social e a necessidade de trabalhar a questão do estigma social, mas que nesta matéria eu julgo que não é necessário nenhum enquadramento legal, ou seja, não é necessário da parte do legislador mais do que aquilo que efetivamente temos. Outra coisa diferente é a ponderação dos direitos face aos deveres e, nesse caso, associada à questão exatamente do trabalho e da regulamentação do trabalho, que eu também gostaria de vos ouvir. E depois, apenas uma pequena chamada de atenção. Vocês têm ali fotografias, vou mostrar-nos uma fotografia de uma pessoa que não tem medo de mostrar a cara. Curiosamente é um homem que também esteve na Pensão do Amor, neste caso um prostituto, não é? Mas a verdade é que o vídeo só mostra mulheres e assume um estereótipo que eu acho que, no vosso caso, trabalhando a matéria como vocês pretendem trabalhar, deveria ser pensada. Porque, na verdade, podem cometer o que para mim eu sempre identifiquei como um erro, que é o de assumir os padrões societários para defender algo que sai do padrão, mas que deve ser assumido e que deve ser defendido. Apenas essa nota. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Se não houver mais questões, passaria então a palavra à APDES.
Bem, eu vamos ver se eu consigo abordar todos os pontos que estas questões me levantaram. Começava pelo deputado Ricardo Batista Leite. A questão desta população estar numa situação de vulnerabilidade também tem a ver pelo facto disto de ser um fenómeno marginal. E estando na marginalidade, as pessoas têm menos acesso a todos, mas estão mais vulneráveis não só na área do VIH, mas em todas as outras áreas dos direitos humanos. A questão dos clientes, gostaria só de dizer que a APDES tem tentado desenvolver intervenção também junto de clientes, precisamente porque acredita que uma intervenção integrada não se pode focar somente nos trabalhadores de sexo, também tem que ir até quem compra serviços sexuais. Por isso temos uma série de estratégias, não são excepcionais, porque se o trabalhador de sexo procura esconder-se o cliente ainda mais pelo estigma associado, portanto, mas estamos a desenvolver estratégias também para chegar aos clientes e temos tido alguns resultados. Depois, em relação à intervenção da deputada Isabel Moreira e depois reforçada também pela deputada Teresa Anjinhos, é comum também nos outros países haver a tentação de pegar no fenómeno do tráfico de seres humanos para justificar medidas legislativas em relação ao trabalho sexual. É comum, é um argumento que surge com frequência. Ativistas nesta área e intelectuais nesta área chamam a atenção para... Tratam-se de fenómenos diferentes. Quando nós falamos de trabalho sexual, são pessoas... Quando nós nos referimos a trabalhadores de sexo, referimos-nos a pessoas que, por uma variedade de motivações, escolheram dedicar-se àquela atividade. A vítima de tráfico entra no que nós diríamos na escravatura. É perigoso proibir um fenómeno, é perigoso criminalizar o trabalho sexual a pensar que isso vai resolver a questão do tráfico de seres humanos. Como é perigoso pensar que, regulando o trabalho sexual, iríamos ter mais situações de tráfico. Eu lembro-me da violência doméstica, na área em que eu também já trabalhei, e lembro-me que, quando começou a ser um crime público, começou-se a dizer que havia muitos mais casos de violência doméstica, que a violência doméstica estava a aumentar. Não, tirar o fenómeno, desocultar o fenómeno faz com que surjam mais casos. O que não quer dizer que estejam a aumentar, quer dizer que há maior possibilidade de chegar até ele. Sim. Depois, em relação à nota que nos fez, em relação ao facto de serem só mulheres, realmente reflete a nossa realidade. Nós contactamos com 90% da nossa população é constituída por mulheres. O que não quer dizer que não haja homens, há com certeza, e há também transexuais a exercerem trabalho sexual, mas prevalentemente mulheres, sim.
E com maior capacidade de dar a cara os homens do que as mulheres, ou não se consegue identificar?
Isto foi um exemplo. Nós até escolhemos esta fotografia porque é o nosso, é uma pessoa que nos é cara, que é o nosso mediador cultural, mas, e é o nosso educador de paz. Mas isto foi em 2010. Em 2011 o representante do movimento foi uma mulher, e em 2011 e em 2012 também foi outra mulher, diferente. Portanto...
É porque, de facto, me interessa perceber. É que eu considero que, se calhar, o universo masculino na prostituição é capaz de ser muito maior do que, provavelmente, nós pensamos que seja.
Com toda a certeza.
E que isso estará associado ao tal dito estigma. Essa é a razão pela qual eu estou a abordar. E que, no vosso caso... É apenas esta nota, é a tal ideia de que existe a tal dita realidade escondida e que muitas vezes certas campanhas, independentemente de refletirem o trabalho de cada organização, por vezes também acaba por reproduzir e incapacitar o aparecimento dessa dita realidade escondida. Uhum. E como vocês, no vosso caso, até têm conseguido trabalhar com homens, não é? Poderia eventualmente, agora já me disseram que não, que continuam a trabalhar essencialmente com mulheres, haver, de facto, uma maior visibilidade já da prostituição masculina.
Isto é terrível, mas eu diria, eu sou técnica da equipa que intervém junto destas pessoas, portanto trabalho diretamente com os trabalhadores de sexo. Eu diria que as pessoas que têm mais necessidades são as mulheres. Os homens, no que diz respeito ao trabalho sexual, sofrem menos agressões, vendem serviços sexuais mais caros, portanto eu diria que até no trabalho sexual existe desigualdade de género. Diria que sim, com toda a certeza.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mendes Bota. Eu também tenho uma pergunta para vos fazer, mas farei depois do Sr. Deputado Mendes Bota.
Eu não quero fazer pergunta nenhuma. Eu, por mero acaso, não sabia que vocês vinham cá. Mas eu fui a semana passada nomeado no Conselho da Europa, relator, e já tinha dado informação aqui à sua comissão, precisamente para fazer um relatório sobre a criminalização da compra do sexo para combater o tráfico de seres humanos para a exploração sexual, o que me parece aqui um bocado em contraditório com as vossas tomadas de posição, mas é preciso também entender. Houve uma moção de resolução que deu origem a este relatório. Não sou o autor da resolução, eu agora tenho que fazer um relatório. O relatório procurará, essencialmente, fazer um benchmarking sobre a situação, portanto, direito comparado entre diversos países, medidas operacionais que tomaram em relação nesta interação entre prostituição e tráfico de seres humanos. Embora me pareça que também há países que aproveitam um pouco o combate ao tráfico de seres humanos para, de certa maneira, afetar legislativamente a prostituição como um fenómeno global. Mas eu não quero entrar ainda, eu queria ficar com os vossos contactos, porque precisamos trocar também umas impressões para me ajudar também a ter várias opiniões, enfim, em confronto. Eu só queria dizer que aqui há cerca de um ano e tal, e isto vale o que vale, mas eu tomei pessoalmente esta iniciativa, comprei todos os jornais que se publicaram em Portugal durante uma semana, todos, semanários, diários, etc. E devam ao trabalho de ir anúncio classificado a anúncio classificado, a tentar classificá-los e conseguir detectar o que eram os anúncios de prostituição feminina e os anúncios de prostituição masculina.
Ah, por isso que andava com os jornais.
Exatamente. Aí, viu eu com aqueles maços enormes. Estava
preocupado, mas agora já sei.
Maços enormes de jornais, um pacote enorme de jornais. Eu encomendei aqui ali ao homem do bar que vende os jornais. Epá, eu tive que ir para casa com uns pacotes enormes de jornais. Deviam pensar que eu andava agora num negócio do papel reciclado, mas enfim. E então. Eu só queria dizer, isto vale o que vale, mas numa semana eu detectei, isto foi há cerca de um ano, 8.371 anúncios de prostituição numa semana, e portanto a média por dia era 1.196 anúncios. É possível que haja repetidos, mas agora vamos ver a percentagem. E, portanto, a percentagem não interessa muito ser repetido, porque a percentagem mantém a relatividade. 92,6% de prostituição feminina, 7,40% de prostituição masculina. Portanto, é como digo, vale o que vale, mas pelo menos foi uma indicação. Não foge muito daquilo que nós temos a ideia, que se calhar vocês sabem, no terreno. Mas isto é um tema para discutir ainda muito mais vezes.
Obrigada, Sr. Deputado. O tema é vastíssimo, não se vai esgotar seguramente. Aliás, estamos a iniciar a discussão deste tema aqui no Parlamento. Eu gostava só, uma vez que também já estamos com o nosso tempo muito esgotado, mas gostava que me aprofundassem uma questão que nos trouxeram, que fazem algumas intervenções e abordagens já junto de clientes. Que tipo de abordagens fazem junto de clientes e como é que... Gostava que nos falassem um pouco mais sobre isto, porque, como sabem, estas questões relacionadas com a produção de legislação relativamente a esta matéria, uma das abordagens passa por criminalizar os clientes e por não avançar para a liberalização, não é, da prostituição. E, portanto, é neste quadro de modelos já existentes que também temos que os refletir sobre eles para podermos avançar. E eu gostava que nos dissessem mais da vossa experiência desta intervenção junto dos clientes, até porque, partindo do princípio, e acho que é um princípio que não se afasta muito da realidade, de que a prostituição, claro que também hoje em dia a prostituição masculina acho que está emergente, mas tradicionalmente era mais a prostituição feminina, e portanto há que, numa lógica de não discriminação de género, que também legislar e chamar à coação a parte que tem sido menos discriminada em todo este processo, que são necessariamente os clientes também são uma parte integrante deste processo mais global, portanto não se podem deixar fora deste diálogo, quer em termos de reflexões para podermos legislar, quer também em termos das intervenções. E, nesse sentido, gostava muito de saber o que é que têm feito junto dos clientes. Então,
Eu queria, antes de mais, acho que é importante conhecer outros enquadramentos e conhecer o que é que se está a passar noutros países. A Suécia adotou esse modelo e é importante conhecer, a Noruega também, e é importante conhecer os relatórios de avaliação de impacto dessas legislações, porque tentamos proteger as mulheres que se prostituem ou que exercem trabalho sexual e acabamos por colocá-las numa situação de maior vulnerabilidade. Os relatórios dizem isso mesmo, dizem que este enquadramento jurídico não as está a proteger. Em relação aos clientes, e voltando ali aos anúncios, uma das nossas estratégias passou precisamente por colocar informação, disponibilizar uma linha telefónica de apoio e confidencialidade ao cliente nos mesmos locais onde as trabalhadoras anunciam os serviços sexuais, e de forma a sensibilizá-los e responsabilizá-los por práticas sexuais de maior risco e para os direitos dos trabalhadores de sexo. Participamos em sites, é assim que conseguimos chegar, participamos em fóruns e temos educadores de pares. Os educadores de pares são trabalhadores de sexo que trabalham com a nossa equipa. E os educadores de pares recebem formação, como qualquer técnico que integra a nossa equipa nesta área. E vão passar essa informação não só para os clientes, não só para os pares, para os restantes trabalhadores de sexo, como também para os próprios clientes, e vão promover precisamente essa educação, vão promover que os pais trabalhadores de sexo façam também essa educação junto dos seus clientes. Mas sim, essa questão que levantou de não tirar o cliente da equação é importantíssima, mas temos que fazer de forma a não causar mais dano do que a ausência dessa regulamentação.
Projeto de redução de riscos também aqui,
sim,
não é?
Sim, claro. Deixa-me só acrescentar uma dica, porque é que nos preocupa tanto a questão da criminalização do cliente. Se o trabalhador do sexo quer trabalhar nesta área, precisa dos seus clientes. Portanto, muitas vezes são os próprios trabalhadores do sexo que depois procuram encobrir os próprios clientes, que deixam de denunciar situações, porque se deixarem de existir os clientes, perdem a sua fonte de rendimento e dessa forma ainda se tornam mais marginais.
E passará a ser um assunto mais subterrâneo, embora hoje também não deixe de ser. Bom, eu queria agradecer muito a vossa presença. Obviamente que vamos manter-nos em contacto, porque é um tema relativamente ao qual, como já vimos, vamos precisar de trabalhar muito. E agradecer mais uma vez por terem pedido esta audiência, em boa hora o fizeram. Muito obrigada. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Até.